Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao Em Pauta. No Paraná, a estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é que apenas em 2019 serão registrados 3.730 novos casos de câncer de mama, com uma média de 10 diagnósticos por dia. Vamos falar sobre a prevenção e dos direitos da mulher portadora desta doença no Em Pauta desta semana. Um em cada três casos de câncer pode ser curado se descoberto no início. Por medo ou desinformação, pessoas evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. O Em Pauta desta semana, então, fala sobre a prevenção ao câncer de mama e também dos direitos que são garantidos por lei para as mulheres portadoras. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio da Ciclano Streaming.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Nos ajudam a debater este assunto no Em Pauta desta semana o Dr. Evânios Garcia Wimmermann, que é oncologista clínico do Instituto de Oncologia do Paraná. Doutor, seja muito bem-vindo.
É um prazer estar com vocês, com seus ouvintes também.
Também recebemos a jornalista Vanusa Vicelli Ribeiro. Ela teve câncer de mama aos 46 anos de idade. Ela tem um blog, o Laços do Peito, que auxilia outras mulheres que passam por essa luta. Seja muito bem-vinda, Vanusa.
Muito obrigada pelo convite.
Recebemos também a doutora Valéria Lopes, que é advogada especialista em direito médico. Doutora, seja muito bem-vinda ao Em Pauta.
Muito obrigada.
Doutora, a gente tem uma estimativa de 59.700 casos, novos casos de câncer de mama feminina no Brasil. Isso somente para 2019. E no Paraná, como eu disse no início do programa, são 3.700 casos. O estado ocupa o quarto lugar neste ranking. Uma situação preocupante porque as pessoas ainda têm muito medo de falar desse assunto, doutor.
É claro que o assunto está começando agora já a modificar. Eu acho que nós temos outras barreiras muito maiores em oncologia do que a mama, na verdade. Desculpa, a mama, na verdade, é um assunto que está muito em voga e ele é um assunto que mobiliza muito a sociedade em detrimento de outros tumores não menos importantes, mas logicamente muito menos, vamos usar o termo, badalados do que propriamente o câncer de mama, né? O câncer de mama disparado, ele é, do ponto de vista feminino, é o tumor que mais acomete as mulheres, então não tenha dúvida que ele tem esse apelo por causa disso, e o Paraná ocupa, literalmente, ele detém quase 5% de todos os novos casos. A gente percebe que há uma diferença realmente de estado para estado em relação a essa incidência. Isso não só tem a ver com a própria incidência do câncer, mas logicamente com a efetividade dos programas locais de rastreamento, né? Então, ou seja, nós já sabemos que nós temos hoje uma maior incidência porque o Paraná também é muito eficaz nas campanhas de mamografia, nas campanhas de prevenção, né? Ou seja, o estado como um todo está muito bem coordenado nessa parte de prevenção. Então, logicamente, a gente acaba ocupando esse cenário de destaque, mas a gente percebe que outros estados, especialmente região norte e nordeste, detêm, a despeito de ter uma população talvez tão grande quanto a nossa, eles não têm essa mesma incidência, sabe? E aí a gente verifica se eventualmente podem ter questões genéticas associadas ou se realmente é uma falha do sistema de saúde em dar esse diagnóstico precoce.
Eu acho que é justamente isso que eu queria perguntar também para o senhor. Por que essa diferença? Eu produzi uma reportagem que mostra, segundo os dados do INCA, que a região sul é a região que tem maior incidência. incidência? Seria por causa dos registros dos casos?
Dos dois fatores. Então, na verdade, nós temos também uma diferença populacional, ou seja, pela questão europeia de colonização sulista, nós temos, às vezes, uma incidência maior desse tipo de tumor em detrimento de outros estados. Nós também temos uma cultura alimentar diferente de outros estados, com consumo mais, né, industrializado, o que acaba aumentando um pouco a nossa, e eu não tenho dúvida, nossa capacidade de registro, nossa capacidade de rastreamento é melhor ainda em relação a outros estados. Então, combinando esses três fatores, e de nenhuma maneira eu vou colocar um fator em detrimento do outro, porque eu acho que seria uma falha, não tenho como ponderar cada um deles, mas eu não tenho dúvida que eles combinados fazem com que a gente possa ter essa incidência maior em detrimento dos outros.
E doutor, uma vez eu li que o câncer de mama é muito mais incidente, ou pelo menos tem mais registros nos países ricos, e isso teria também uma relação com os hábitos de vida, né?
Não tenha dúvida disso, a gente já tem esses dados já, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos algo como menos que o dobro, né, da nossa população, e nós temos 4 a 5 vezes mais a incidência de câncer do que nós temos aqui no Brasil. Então, estou dando um exemplo dos Estados Unidos, mas se nós pegarmos países da Europa, também não será muito diferente disso, talvez um pouco menos, mas a gente percebe que nos países industrializados o índice de câncer de mama é maior do que nos países, e logicamente isso tem uma relação com isso.
Eu já aproveito para dizer assim que os movimentos que a gente tem feito, nós todas mulheres, o Paraná inteiro, o sul do Brasil inteiro, que nós saímos na frente do resto do Brasil. Então, nós temos 20 anos de trabalho de Outubro Rosa, da questão do câncer de mama, prevenção de outros cânceres também. Então, a gente tem trabalhado junto com os órgãos responsáveis também nessa militância, para que a gente conseguisse mais exames, uhum, para que a gente conseguisse aumentar o teto do SUS para os tratamentos. Então, a gente vem nessa luta, uhum, para que a gente tenha eu não vejo que sejam os piores números, né? Mas eu percebo que no norte, nordeste, a dificuldade de acesso a essa população é muito mais difícil.
Tanto que a mortalidade lá é maior, né? Porque se encontra mais tarde.
Nós temos essa diferença de estatística também, de estadiamento. Nós detectamos, dada a questão do rastreamento aqui ser mais eficaz, nós temos uma migração de estadiamento para estadiamentos mais precoces, ou seja, para doenças menores, se comparado aos estados do norte e nordeste. Então, o que acontece é que, eventualmente, nós temos essa diferença também de mortalidade, do mesmo jeito que, infelizmente, nós também temos uma diferença do sistema privado para o sistema público de saúde. Nós ainda temos deficiências de acesso no sistema público de saúde. Nós já temos um estudo publicado, inclusive, no país de acesso em relação a isso, mostrando que também há algumas diferenças. E tudo isso, como eu disse, acaba contribuindo para que a gente tenha essa incidência tão maior em relação a outros estados. Mas eu repito, isso reflete como um todo, no meu entender, uma maior eficácia do sistema do que em relação necessariamente a uma incidência verdadeira, vamos falar assim, né?
Mas o interessante, né, Vanusa, é a questão cultural, né, que o doutor acabou de colocar pra gente, essa questão da colonização mesmo, da alimentação, né? Uhum. A gente sabe, por exemplo, que no Rio Grande do Sul é muito mais comum a carne vermelha, né, no prato da população.
É, e eu acho que essa questão dos hábitos de vida, que, na minha opinião, o Outubro Rosa hoje já fala sobre rastreamento, né? Já falou bastante sobre autoexame, deve continuar falando da mamografia, mas talvez devêssemos ficar um pouco mais intensos, digamos, nessa questão dos hábitos de vida. Porque, se eu não estou enganado, vou pedir aqui para o doutor me corrigir, de 80% a 90% dos casos estão relacionados ao meio ou aos hábitos de vida. Então é muito menos hereditariedade, que ainda se tem essa ideia, as pessoas ainda dizem, né? Não, mas eu não tenho ninguém na família, achando que isso é muito mais importante do que o resto.
Que a não hereditariedade seria um fator de proteção para o câncer.
Exato.
De mama. E não a hereditariedade como um fator predisponente, né? É. Na verdade, está correto isso. A menor parte dos tumores, ele tem essa característica hereditária, ou seja, não, todo tumor, ele na verdade é genético, per se, ele é uma alteração do DNA, mas a menor parte é hereditária, ou seja, vem de uma alteração que vai sendo transmitida de pai para filhos. E a maior parte, logicamente, tem relação realmente com a questão ambiental. Nós já sabemos que o hormonioterapia aumenta o risco de câncer de mama, né, hábitos industrializados, obesidade, que nós temos muito maior no sul do que eventualmente estados do norte e nordeste. Existem alterações, como eu disse também, diferenças de raças, né? Nós temos mais população caucasiana no sul, mais população negra no norte, e nós sabemos que isso também traz uma diferença em relação à incidência. Então existem todos esses fatores que acabam trazendo essas distinções, né? De um Brasil tão grande, parece que nós temos quase que países diferentes dentro dele, né? E a gente acaba vendo isso num reflexo claro, muito claro pra gente.
A gente percebe que muitas mulheres, a gente conversando com as autoridades de saúde durante agora este mês de outubro, até por conta de fazer reportagem e informar mesmo a população, a gente percebe que as mulheres ainda têm medo, né, de aparecer alguma coisa, de procurar um médico, ah, será que é câncer mesmo? Mas eu quero perguntar para a doutora Valéria agora, a senhora sente também, doutora, essa desinformação referente aos direitos de uma mulher portadora de câncer?
Sim, tá certo que hoje a globalização das informações através das redes sociais, da internet, do rádio, enfim, que eu acho que é uma ferramenta fantástica quando a gente está no trânsito, a gente está ouvindo, e às vezes tem aquele clique para, olha, eu preciso fazer a minha mamografia, ou eu preciso me cuidar mais. Mas, enfim, eu acredito que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, nós poderíamos falar em desinformações. Hoje, eu acredito muito, porque o sistema de saúde pública está mais aberto, temos muitas instituições que fazem isso, tá certo que na capital nós temos um histórico, no interior do estado nós temos outro, mas eu acredito que tenha muito acesso, né? Então, se a gente tem acesso lá, não sei que música que hoje está tocando todos os dias, nós não vamos ter acesso a uma informação importante? Então, eu acho que a autorresponsabilidade feminina, masculina, familiar, é muito importante nesse sentido. Mas... de vir e fazer os seus exames, porque nós queremos mais diagnósticos por imagem, uhum, e menos por sintoma. Uhum. Então, nós temos que ir com a responsabilidade de fazer o nosso exame anualmente, fazer as nossas atividades físicas, cuidar o que comer, o que pensar, o que sentir. Uhum. Então, tudo isso é um autocuidado. Então, vamos cuidar mais disso, né, desse autocuidado, que não é só a palpação, mas é essa questão da vida também, de nós cuidarmos de tudo isso para termos um encaminhamento melhor, seja depois lá com o diagnóstico agravado ou durante a doença. Doutor Evânios, Vanusa deve ter essa noção também, que as pessoas que têm um entendimento melhor, que aceitam melhor, elas tramitam por isso tudo melhor. É, né? Então eu acho que essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade está em cada um de nós. Então eu venho a colocar assim, falta do Estado... nós é que chamamos a atenção e nós temos que ter a nossa autorresponsabilidade.
Mas você não acha que em alguns lugares, principalmente nos lugares mais afastados dos grandes centros, também existe uma dificuldade de compreensão até dos próprios direitos? As pessoas parece que não se acham, digamos, merecedoras, né? Elas não conseguem compreender que elas têm aquele direito, a menos que alguém pegue pela mão e diga, não, você tem esse direito.
Eu acredito que sejam mais os entraves que são colocados na hora que você vai pleitear os seus direitos. Então, nós colocamos assim, olha, o SUS é para todos, tem tratamentos para todos. Mas espera aí, eu tenho tratamento até isso aqui. Depois eu preciso desse medicamento, eu sei que ele existe no país, ele está registrado, ele é comercializado no Brasil, mas o médico diz assim, olha, o SUS não libera pro teu tipo de câncer, né, para o teu protocolo de câncer. Uhum. Então, isso aí acabam sendo problemas na hora do enfrentamento, né? Não, eu acredito plenamente que não seja na dificuldade da informação, mas na dificuldade na hora de pleitear. Você seja sabe? Nos órgãos administrativos, judiciários, nós temos entraves e é complexo o tema.
A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo, que está muito interessante e a gente vai poder ajudar mais as pessoas. Não sai daí, o Em Pauta volta daqui a pouco.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.